Olá, eu sou Aldeni Cardoso.
E eu sou Alan Soares.
Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Lab House. Já estava mais do que na hora, né, Alan?
Pois é, cara. No EP de hoje vamos falar sobre o pH.
E um pouco sobre repolho roxo. Porque repolho roxo é amor, repolho roxo é vida. Repolho roxo dá bom na salada, dá bom no hambúrguer. E como vamos ver até hoje, dá até bom na química.
É a verdadeira seita do repolho roxo hoje.
Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para louvar o repolho. Amém, irmão. Aleluia.
Enfim, né, galera? Voltando ao tema, você sabe o que é pH?
Você já viu ou leu em algum rótulo algo sobre pH?
Você comeria ou beberia algo com pH?
Essas e outras questões tentaremos resolver no episódio de hoje. Continue nos ouvindo para mais.
Primeiro vamos definir o que é esse bendito do pH.
Segundo o dicionário da Oxford, pH tem origem etimológica alemã, onde o P vem de patens, que significa potência.
Já o H é o nosso querido e conhecido hidrogênio, primeiro elemento da tabela periódica.
Logo, pH é relacionado ao potencial de hidrogênio iônico em solução. Mas Alan, explica aí, por que é de ser o potencial hidrogênio iônico e não só potencial de hidrogênio?
Ué, por que a pergunta difícil que eu logo pra mim?
Ah, porque eu que fiz o roteiro. Agora é contigo, Alan.
Enfim, é potencial hidrogênio iônico, pois quando o hidrogênio está em solução aquosa, ele se apresenta normalmente na sua forma iônica, de H3O+, ou simplesmente H+.
Ou seja, até mesmo podemos dizer que pH mede o nível de acidez de uma substância, uma vez que, segundo a Renius, que é um químico sueco muito importante do final do século XIX e começo do século XX, um ácido é uma substância que se dissocia em uma solução aquosa, liberando íons de hidrogênio H+, no seu meio. Logo, quanto mais H+, liberado, mais ácida tende a ser a substância.
Mas isso tende a causar uma certa confusão, pois na escala de pH, quanto menor é o valor, mais ácida é a substância. Isso se dá porque o pH é calculado através de uma fórmula usando menos log da concentração de H+. Ou seja, esse menos na fórmula acaba por dar esse caráter inverso ao analisarmos uma escala de pH.
Tal que, quando trabalhamos com pH, normalmente usamos uma escala que vai de 1 a 14. Mas é importante lembrar que os valores podem ir além, tanto para baixo, podendo ter valores negativos, quanto para cima, maior do que 15, por exemplo.
Pois é, temos como exemplo o ácido clorídrico, o HCl, que quando concentrado pode chegar a um pH de menos 1,1.
Temos também a anilina, que em determinados meios pode ir para um pH maior do que 15 com facilidade.
Mas como o foco do nosso podcast é o dia a dia, a escala de pH padrão de 1 a 14 é mais do que o suficiente. Pois é muito raro que você veja uma substância no seu cotidiano que tenha proporções maiores que a da escala. Se o valor for próximo de 7, indica que a substância é neutra. Já se o valor do pH for maior que 7, indica que a substância apresenta características alcalinas ou básicas. Se for menor do que 7, indica que é uma substância ácida.
Por exemplo, Alan, o leite tem pH 6.
Já o sangue tem pH 8.
O ácido estomacal, que é composto por ácido clorídrico, ele tem pH entre 1 e 2.
Já a soda cáustica, usada como desentupidor, tem pH 14. E sabia que ela é muito corrosiva?
Sim, real. Tal que muitas pessoas acabam por associar a corrosividade como uma propriedade unicamente ácida, mas bases também são muito corrosivas.
Sim, quanto mais nos afastamos do neutro, do pH 7, as substâncias vão adotando um caráter corrosivo.
Falando em neutro, sabia que a água potável tem um pH entre 6 e 9?
Ué, não deveria ser pH 7?
A água destilada realmente possui pH 7, mas a água que consumimos ela é cheia de outras substâncias, como sais minerais, cloro e por aí vai. Essas substâncias ela alteram o pH da própria água, de modo que, segundo o Ministério da Saúde, a água potável pode apresentar um pH entre 6 e 9. Por exemplo, a água Santa Clara, aquela de rótulo amarelinho e bem fuleirazinha, né, de material. ela possui um pH entre 5 e 9,4.
É verdade, Aldenir. Acabei de pegar uma garrafinha aqui e olhei no rótulo, estava lá, pH 5,9 a 23 graus Celsius. Como é feita essa medição do pH, hein?
Bem, Alan, existem diversas formas de medir o pH de uma substância. A mais comum e conhecida é através do uso da fita de pH. A fita de pH é uma fitinha que tem diversos quadradinhos coloridos. Quando essa fita é imersa numa solução por aproximadamente um minuto, os seus quadrados mudam de cor. Então, são comparados com uma tabelinha de cores. E a partir do resultado, você pode estimar o pH da solução.
Interessante. Também existem os pHmetros, né? Que são ferramentas eletrônicas que identificam o pH após um breve tempo na solução.
Sim, e além dos pHmetros, também existe mais um procedimento que é mais laboratorial, e até mesmo mais tecnicista, e também mais preciso do que a tirinha de pH, e é a titulação.
Titulação, acho que eu conheço. É um método de análise química para se descobrir a concentração das substâncias, né? Para descobrir a acidez e a basicidade de algumas substâncias, são feitas titulações de acidimetria e alcalimetria, respectivamente.
E não podemos falar de titulação sem falar dos indicadores de pH. Indicadores de pH são substâncias que alteram sua estrutura molecular a partir da quantidade de íons de H+ e OH- em uma solução. O H- é um indicador de basicidade de uma solução, assim como H+ indica acidez para rênios, o H- indica a alcalinidade, fazendo assim, né, graças a essa quantidade de íons, com que a solução mude de cor. E assim nós vamos ter algo visual para indicar o pH desse meio, se é algo básico, se é algo ácido. As cores variam de acordo com cada indicador diferente utilizado.
No caso do repolho roxo, por exemplo, tem uma substância ácida, vai ter uma coloração de avermelhada até roseada, dependendo do pH do ácido. Já para bases, o repolho adota uma cor azul até o amarelo, dependendo do pH da base.
E é sobre essa propriedade do repolho que iremos propor o nosso experimento de hoje. As folhas do repolho roxo são repletas de antocianinas. Essas moléculas orgânicas normalmente são responsáveis pela coloração de muitos vegetais e frutas, como as uvas, jabuticabas e beterrabas.
Elas também são as responsáveis pela coloração rosa, vermelha, roxa e azul da maioria das flores.
Para o experimento de hoje, prepararemos o suco do repolho roxo. E então, através desse líquido, vamos ver se algumas substâncias são ácidas, alcalinas, no caso básicas, através da mudança de cor desse suco.
Para esse experimento, vamos precisar de 3 recipientes do tamanho de um copo para usarmos como tubos de ensaio, uma panela pequena e que possa ser fechada durante o processo, repolho roxo, água, vinagre, limão e bicarbonato de sódio, e mais um recipiente grandinho para caber todo o nosso indicador depois de ferver. Todos esses ingredientes você encontra facilmente no supermercado. O bicarbonato mesmo é usado na culinária.
Mas agora vamos ao passo a passo. Primeiro, você deverá picar o repolho até que você consiga encher a panela. Metade do repolho deve ser mais do que o suficiente. Além do mais, queremos que você faça esse experimento em uma panela pequena. Então, após você picar o repolho, é só colocá-lo dentro da panela. E depois, colocar água até que todo o repolho fique submerso nessa água. Agora, só levar ao fogo médio por em torno de 25 minutos.
Depois da fervura, você vai abrir a panela e deixar o líquido esfriar. Quando estiver morno, retire o líquido para o recipiente grandinho, de forma que apenas o líquido fique nesse recipiente. Para ajudar nessa parte, você pode usar um escorredor de macarrão.
Lembra dos recipientes do tamanho de copos? Pronto, vamos usá-los agora. Em cada copo, você irá colocar até metade da sua capacidade do nosso suco de repolho.
E então, você coloca vinagre no primeiro, até que seja perceptível a mudança de cor.
Agora, é só repetir o mesmo procedimento com limão e bicarbonato de sódio.
Em cada recipiente se espera uma cor diferente, mostrando a diferença de pH das substâncias.
E aí, será que você consegue definir através do que já falamos hoje qual delas é ácida? qual delas é básica? E com isso, nós findamos o primeiro episódio do Lab In-House. Mande o seu feedback, bem como seus resultados, para o nosso e-mail lab0in0house@gmail.com.
Obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima!